Muito bem, o título da pregação é A Batalha Mais Esquisita do Mundo. Eu não conheço uma parecida, nunca ouvi falar. Estamos na história de Gideão. É a terceira e última pregação nesta pequenina série. Editei três mensagens sobre Gideão. Vimos que Gideão chamou as tribos do norte para enfrentar os midianitas. Todo o contexto já foi dito, não vou repetir. Milhares atenderam, numa indicação de que Deus estava na frente disto tudo, mas Gideão achou pouco as demonstrações de Deus de que havia suscitado Gideão para livrar Israel das mãos dos midianitas. E ele não conseguiu se convencer e pediu a famosa prova da lã. Aliás, no plural, provas da lã, porque foram duas provas. Uma ao contrário da outra, conforme já vimos. Deus graciosamente atendeu, e vendo o espírito bom em Gideão, foi complacente com ele, vendo a humildade do servo dele, que estava com vontade de atender, de fato, o chamado de Deus, mas tinha uma fé pequena, já comentamos isto. Então, em vez de recuar com a sua dúvida, a sua insegurança, ele buscou a Deus pedindo ajuda. Comentamos que podemos fazer o mesmo com Deus quando estivermos duvidosos e inseguros. E sugeri, inclusive, que a gente não pedisse provas tão esquisitas como Gideão pediu e Deus atendeu. Mas cada um fique à vontade de pedir de acordo com a sua consciência e apenas com muita reverência diante de Deus. Creio que Deus sempre se agradará e terá muita paciência de fortalecer a fé pequena de um filho bem-intencionado ou uma filha disposto a obedecê-lo. Mas a história não acabou aí. Aliás, tudo isso foi preparatório para o que Gideão realmente iria fazer. Todo o propósito, o principal motivo de tudo isto, que era libertar Israel das mãos dos opressores midianitas, vizinhos, que todo ano invadiam a terra e faziam grande estrago em tudo que encontravam lá em Israel. Então vamos à luta com Gideão, vamos à batalha mais esquisita do mundo, que é essa que nós vamos comentar hoje. Vamos a Juízes capítulo 7, versículos de 1 a 3. Vamos lendo passo a passo. Juízes 7, versículos 1 a 3, nós lemos assim: Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas lhe ficava para o norte, no vale, defronte do outeiro de Moré. Vejam os detalhes geográficos aqui, a precisão com que a Bíblia registra isto. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22 mil, e 10 mil ficaram. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, ajuda-nos com as lições desta batalha tão esquisita, do ponto de vista humano, mas tão especial, tão cara aos teus olhos. Os detalhes aqui contidos mostram que tu fizeste questão, pelo teu Espírito, de que fossem registradas todas essas ocorrências, todos esses números, esses detalhes, mostrando a tua atenção sobre este assunto e aparentemente o quanto tu querias que todos aqueles que fossem ler essa história aprendessem coisas de ti, da tua pessoa, dos teus atributos. Não apenas curiosidade histórica ou militar, ou apenas as esquisitices desta batalha, Mas por trás disto, muito mais do que isto, é a glória de um Deus soberano, todo-poderoso, que faz o que quer, quando quer, mas nunca de uma maneira aleatória, nunca de uma maneira inconsequente, sempre coerente com a sua justiça, seus planos retos, sua bondade, sua misericórdia e seu poder. Pois nos ajuda a aprender hoje de ti e de Cristo, que quem aprende de ti, aprende de Cristo. Quem aprende de Cristo, aprende de ti. Em nome dele que te pedimos e agradecemos. Amém. Muito bem, vemos agora o número exato dos que atenderam à chamada de Gideão. 32 mil homens. É um bom número. É muita gente. Pois é. Só que havia 135 mil dos midianitas. Mais de 4 vezes estavam lá espraiados os inimigos deles. Então, 32 mil homens, de uma maneira absoluta, é muita gente. Mas, de uma maneira relativa, depende de quantos tem do lado de lá, na hora de uma batalha. E era um número, então, pequeno, comparado com mais de 100 mil. Mas só o fato do pequenino Estado de Israel, que na época não era assim Estado de Israel, mas muitas tribos juntas, e virem 32 mil homens, mostrava, de fato, que Deus confirmou no coração do povo a liderança que ele deu a Gideão. E nós vemos aqui um princípio saudável, que eu gosto sempre de lembrar, no contexto do crente com uma igreja, relação crente com a sua própria igreja, é importante, na ocasião em que um crente se sente chamado para alguma obra ou com vontade de servir em alguma parte do ministério, é importante o reconhecimento da igreja a que esse irmão faz parte e com quem está ligado. Então, a qualquer momento pode levantar alguém aqui e dizer que quer abrir uma congregação da nossa igreja. Muito bonito, muito bom. Mas há um princípio bíblico, não vou entrar nos detalhes, essa história aqui ajuda a corroborar este princípio, mas e a igreja concorda, a igreja tem esta visão, cai bem no coração da congregação, da igreja, a ideia de iniciar um trabalho novo, e além disto, colocar esse trabalho novo na liderança desse tal irmão que se diz chamado por Deus para uma obra dessa. Então, o princípio é saudável de que um desejo, uma vontade de um irmão ou irmã esteja devidamente abraçado pela própria igreja. Uma outra irmã disse que quer ser missionária e quer entrar no campo missionário. A igreja apoia, a igreja gosta da ideia. Do jeito que Deus falou ao irmão, falou à igreja dele ou dela. Então, eu quero só lembrar este princípio. É interessante que a maioria dos seminários, que eu conheço, pelo menos, quando chega um aluno lá e diz, eu vim aqui, eu quero me matricular. Ah, muito bem. E o que sua igreja disse? Ah, minha igreja? Não tem nada a ver com isso, eu vim porque eu quero vir. Aliás, eu tenho até dinheiro para pagar o curso inteiro. Não, não, não. O que sua igreja disse? É curioso isso. Pedem uma carta de recomendação do pastor. Claro, o pastor representando a igreja, e tem igreja que leva em sessão a aprovação daquele irmão para fazer o tal curso. É esse princípio em andamento. Então é curioso que Gideão levantar sozinho e dizer assim, olha, eu vou salvar vocês aqui dos midianitas. Esse camarada ficou doido. Não, não, é porque eu tive a chamada de Deus. E eu confio em Deus. Opa, já está ficando diferente. Então, Deus lhe chamou, chamou. O Deus de Israel, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, me chamou para livrar Israel desse povo grande. Os midianitas eram um só, os maiores, mas tinham outros povos ao redor que se juntavam a eles para atacar Israel. Então, eu vou, em nome de Deus, liderar vocês. Faltava o outro lado, o povo reconhecer. Então, do jeito que Deus falou ao próprio Gideão, apareceu nele, naquela eira onde ele estava lá trabalhando, como vocês viram, já falamos disso, do jeito que Deus apareceu a Gideão e mandou o Gideão derrubar o poste ídolo do pai dele, tudo aquilo, se esperaria que Deus falasse ao povo. Olha, eu levantei alguém para livrar vocês em meu nome. E é exatamente o que nós vemos quando Gideão convoca, não todas as tribos de Israel, mas as tribos do norte, onde estavam mais perto do lugar onde os midianitas iriam atacar, e as tribos todas respondem de uma maneira maciça, vindo 32 mil homens. Então, esse princípio, aí nós vemos aqui, é confortável ver, Deus chama Gideão e chama o povo para atender a chamada de Gideão. Não esqueça esse princípio. Uma vez uma moça muito novinha, sei lá, 14, 15 anos de idade, queria estudar no seminário. Detalhe, ela estava vindo de um retiro e voltou apaixonada por um rapaz seminarista. Aí ela recebeu uma chamada repentina, no meio do ano, para ajudar no seminário. Virou a seminarista, a candidata a seminarista mais ardente que já teve notícia no tal do seminário. O pai, vai não. Aí criou-se um clima meio forte. Aí ela veio falar comigo, pastor, o que eu faço? Eu queria uma chamada forte. E meu pai não deixa. Quer dizer, o pai está vindo contra Deus, né? Desse jeito de colocar as coisas, né? Aí eu disse, eu acho que o próprio Deus vai confirmar através do seu pai. É o seu pai. Você tem 15, 16 anos de idade, você depende do seu pai financeiramente? Dependo. Mora no teto dele? Moro. Então não tem jeito. E é seu pai. E você é de menor, novinha. Então, o mesmo Deus que lhe chamou, considerando que ele de fato lhe chamou, ele vai chamar o seu pai para concordar. Vamos aguardar. E aguardamos, e durante o segundo semestre do ano, o pai concordou, ela foi, fez o seminário, casou com o seminarista e hoje é um pastor. Estão muito bem no ministério. Então, na realidade, eu nada fiz mais do que aplicar o princípio. Não em termos de igreja aqui, mas de uma autoridade ou de alguém com quem a pessoa, no caso uma filha, tinha que se relacionar e tinha que estar junto, tinha que haver harmonia. Uma jovem sem o apoio do pai, na minha opinião, para ir para o seminário, não tinha o apoio do próprio Deus. Então, esse princípio pode ser aplicado em vários lugares, e de uma maneira mais imediata, numa igreja, e como foi o caso aqui de Gideão. Então, vamos voltar. Deus toma uma atitude surpreendente. Ele acha o exército grande demais. Não está errado, não. Será que não é pequeno demais? 130 mil para ser enfrentado, e Deus acha 30 mil demais. Começa aqui o primeiro ponto meio estranho. Eu não tinha percebido, alguém comentou que é o único lugar na Bíblia em que Deus mandou diminuir o número de pessoas na hora de uma batalha. Deus fez coisas sozinho, espetaculares, levantou o Mar Vermelho sozinho, sem ajuda de ninguém. Mas é o único caso nas Escrituras em que tinha um grupo reunido e Deus disse assim, diminui o grupo, eu quero menos gente para enfrentar esta batalha. E talvez seja o único caso mesmo. Não chequei, mas essa pessoa, o comentarista falou e eu estou assumindo. Por que Deus fez isso? Ele diz, não precisamos ficar cogitando. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo a minha própria mão me livrou. Então está claro o motivo. Havia o risco de Israel se gloriar e não louvar a Deus, o verdadeiro autor da libertação deles, não Gideão, mas o próprio Deus. Então, nesse caso, a força de Israel seria ruim, seria prejudicial ao povo, porque mesmo que eles ganhassem uma batalha e se livrassem de um tremendo inimigo ao redor, mas eles iriam pecar contra o Deus, dono daquele povo, o Deus que protegia aquele povo e o Deus que de fato havia livrado aquele povo. E iriam desgostar a Deus de novo, porque eles já estavam sob problema debaixo dos midianitas, porque andavam desgostando a esse mesmo Deus. Então é o tipo de uma vitória que seria um fracasso, seria ruim para eles. E Deus não queria isto. Deus queria deixá-los fracos, para que o poder de Deus ficasse mais manifesto. Mais gente poderia dissimular mais e não deixar tão claro que foi Deus. Então, com 32 mil não, mas vamos reduzir isto. Quando nós conquistamos vitórias com facilidade na nossa vida, nós temos a tendência de pensar que fomos nós mesmos que conquistamos. Veio muito fácil. Você exerceu alguma virtude, algum sinal de inteligência que você tem, de jeito, de habilidade, e rapidamente conseguiu aquilo. Fui eu. É a tendência natural. Mas, ao fazer isso, todo crente corre o risco de glorificar a si próprio, deixando de dar o devido crédito a Deus, que nos deu a vitória, e sempre nos dá a vitória. Ou vitória difícil, ou fácil, não importa, é sempre Ele que dá. Nós nunca devemos nos desviar deste fato. E quando é muito fácil, fica mais fácil esquecermos esse detalhe que não é bem detalhe. Acabamos sendo injustos com Deus, ingratos com Deus, ao jogarmos o holofote de maneira muito forte em cima de nós mesmos. E uma das piores coisas que pode acontecer com um crente, ele se sentir independente de Deus, confiando na sua própria força. Tem uma passagem que eu não vou ler em Salmo 10, mas que mostra que é característica do ímpio, do perverso, característica, se sentir independente. Que não há Deus, são todas as suas cogitações, diz lá. Então ele não considera Deus nas suas coisas, nos seus planos, nos seus projetos. É típico. Tudo bem, o crente não vai chegar a este ponto, mas é bom ter cuidado, não se brinca com a carne, não se brinca com o diabo. E o diabo se aproveita das nossas fraquezas para nos tornar mais fracos ainda. Então, tenha muito cuidado. E para nos ajudar, Deus às vezes nos faz fracos, demonstrando grande amor por nós, para que a força dele fique muito evidente a nós, e nós então não corramos o risco de magoá-lo e de deixar de glorificá-lo. Paulo passou por essa experiência exata. Aquela famosa passagem de 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7 a 10. E nós estamos já chegando lá, porque eu estou expondo o livro de 2 Coríntios. Como vocês sabem, fizemos uma pausa, mas vamos já retornar, estamos no capítulo 11, se não me engano. Estamos já perto do fim, são 13 capítulos, e já encostando no 12. Então nós vamos falar detalhadamente sobre essa experiência que Paulo teve, mas eu quero ler quase como um preparo para quando chegarmos lá, e dentro do contexto da própria história de Gideão, é muito feliz o paralelo entre uma coisa e outra. Nos ajuda até a entender melhor o que Deus fez aqui com Gideão. Então, versículo 7 a 10, e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, Paulo falando, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Eu não quero explicar nada aqui, porque eu vou deixar para a pregação apropriada quando chegar o momento. Por causa disso, três vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas. Parece o contrário do que nós temos o costume. Sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Bonita demais a passagem. Então, voltando a Juízes, fica a lembrança de que aquela doença que você teve no dia da prova, a virose terrível, daquele exame que você se preparou anos, e no dia você acordou mole, febril, garganta em fogo, e você foi para a prova e disse, estou liquidado, não consigo nem raciocinar direito, e você passa no exame. Fica evidente a misericórdia de Deus, o poder de Deus sobre você, muito mais do que se você tivesse acordado leve e faceiro, cheio de saúde e de energia. É assim. Então, a dificuldade financeira que você passou, grave, mas quando olhou para trás, você viu que nunca faltou nada. Nenhum dia deixou de ter comida na sua mesa. É muito mais fácil você notar, puxa, o meu sustento diário não vem da minha poupança, que se pulverizou naquela crise. Não vem da minha capacidade de trabalhar, porque eu estava sem emprego. Então, as fontes que muitas vezes você atribui como sendo suas, se acabaram, secaram. Aí Deus aparece de uma maneira muito clara aos olhos daquele crente e diz assim, tudo foi pelo poder dele, cada grão de arroz que eu comi naquela época foi por causa de Deus. Aí ele conclui, e nesta época também. Quando a abundância voltou, eu estou com um monte de dinheiro na poupança, eu estou com o senhor emprego, o grão de arroz que eu como não deixou de vir de Deus, não. Mas a gente tem a mania de esquecer isto e de pensar assim, eu tenho guardado um bocado de grão de arroz na minha poupança, em termos de dinheiro, estou sem perigo, estou sem risco. Não faça isto. Aí você foi falar de Cristo para alguém, vamos dizer, importante, alguém com o qual você não tem muita intimidade, alguém muito mais inteligente que você, mais culto, ou sei lá o quê, e você está nervoso e tímido, e você ora a Deus para que passe aquele nervosismo na hora de falar, e não passa. E você fala nervoso e tudo. Aí quando olha para trás, você conclui que disse o que precisava dizer. Não sabe como, porque as pernas pareciam duas varas verdes. Mas você disse tudo o que precisava dizer. Se não estivesse nervoso, aliás, eu gosto de falar com pessoas mesmo importantes, eu gosto de desafio, seria muito mais fácil você esquecer o poder de Deus por trás de você. Mas quando está nervoso e tremendo, aí, e você consegue dar conta do recado, você olha e diz, puxa vida, não foi no meu poder, foi no teu poder. Não é mais fácil? Só que ninguém gosta de tremer como vara verde, ninguém gosta de estar com a poupança zerada, ninguém gosta de ficar desempregado, ninguém gosta de acordar doente no dia de um exame, de um concurso, claro, ninguém gosta. Mas veja como essas coisas são benéficas, muitas vezes, e tem um propósito claro de Deus. Então, não esqueça, Deus quer lhe dar a vitória através do poder dele e quer ser devidamente creditado e glorificado por isto. Voltando, Deus manda Gideão despedir muitos. Agora vamos ver os versículos 4 a 7 de Josué 7. Juízes 7, desculpe. Então, Juízes 7, versículo 4, disse mais o Senhor a Gideão. Ainda há povo demais.
Um minuto, quero ver.
Não, já o versículo 3 já está dito. O versículo 4 é a segunda redução. Ainda estou na primeira redução. De 32 para 10. Foi a primeira redução. O que Deus usou aqui foi tímido. Tímido. O critério que ele usou aqui, quem for tímido e medroso, volte. Retire-se da região montanhosa de Gileade. Curioso isso. Podem voltar. Pronto, aí voltaram 12. 22 mil voltaram. Foi só Gideão dizer, olha, quem estiver nervoso e com medo, pode ir. Ele mal disse pode ir, e 22 mil já estavam se atropelando e dizendo, é agora, é a chance que eu queria. 70% do total foi embora, devidamente autorizado por Gideão. Fico pensando nesses. Em algumas versões eu acho que tem covardes. A nossa tem tímido e medroso. Eu fui olhar lá no original. E o sentido é esse, é tímido, medroso. Pode ter até um sentido de covarde mesmo, que é muito perto um conceito do outro. Mas eu prefiro, pessoalmente, eu prefiro enfatizar o aspecto de fraqueza daqueles que estavam lá, no sentido de que estavam com medo, não eram homens de guerra, eram homens agricultores, homens de casa, ou talvez homens de habilidades manuais, homens pacíficos, não tinham nada a ver com guerra, e medo de deixar a mulher sem o marido e os filhos sem os pais. Eu gosto de pensar assim, mesmo tímidos e com medo, eles estavam lá. E estavam prontos para morrer pela chamada de Gideão. Gideão chamou, Deus por trás de Gideão, e eles foram. Então, eu penso assim deles, eles passaram por cima das fraquezas pessoais para defenderem suas mulheres, seus filhos, sua pátria, sua tribo, sua pátria. E acho isso muito bonito. Há um outro aspecto que a própria lei de Moisés previa, que quem tivesse com muito medo de uma guerra podia ser liberado. É interessante isto, para poder não contaminar os outros com medo. Então, na realidade, Gideão, ao fazer isto, ele aplicou a lei de Moisés, mesmo Deus tendo mandado especificamente, mas Deus já havia dito a Moisés para colocar na lei este detalhe. Não sei se vocês se lembram desta parte da lei que fala que, durante uma guerra, qualquer um que tivesse acovardado ou com medo, não fosse, para não prejudicar os outros. É interessante isto, daria até uma boa aplicação, mas eu prefiro ficar neste tom aqui de simpatizar com esses homens que estavam com medo e intimidados, porque eles estavam prontos. Eles só foram embora porque Gideão autorizou. E eu sei, certamente, todos nós sabemos, muitos estão no ministério ou em algum tipo de serviço cristão por chamada de Deus, mas no limite da sua fraqueza, das suas limitações. E eles estão lá porque sabem que foram chamados, sabem que são úteis e conseguem deixar de lá temores, desconfortos, ansiedades e vão. Então, antes da ou covardia ou do medo desses homens, eu prefiro olhar para a fidelidade deles em terem atendido ao chamado. Então, graças a Deus por aqueles que, com medo ou sem medo, timidamente ou ousadamente estão desempenhando o ministério para o qual foram chamados, graças a Deus por eles, e Deus dá forças a eles. Então, Deus, de forma excepcional, os dispensou. Voltaram 22 mil e 10 mil ficaram, os mais ousados, os mais corajosos. Versículos 4 a 7. Disse mais o Senhor Gideão, ainda há povo demais. Não é possível? Ainda há povo demais. Faze-os descer às águas e ali tu os provarei. Aquele de quem eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele de quem eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse, todo aquele que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte. Como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber água. Então disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei. E entregarei os midianitas nas tuas mãos, para que a outra gente toda que se retire, cada um para seu lugar. Eu disse que a batalha era esquisita. Deus deixou o número, eu digo isso com todo respeito, ridículo, em termos militares. É óbvio. Ridículo. 300 homens contra 135 mil homens. Não tem a menor condição de normalidade aqui do que é natural, do que seria humanamente razoável. Ele estava absolutamente disposto, naquele momento, naquele contexto, para deixar muito clara a sua interferência pessoal e o seu poder. Ele não queria que nada roubasse a sua glória. Aliás, Deus nunca gosta que nada roube a sua glória. Ele é zeloso pela glória dele. Eu não vou ler a passagem, Isaías 42, 8, tem uma passagem bonita que fala que ele não vai dar a glória dele para ninguém, não divide com ninguém, a glória dele é dele. Esse é o nosso Deus. Aliás, é até perigoso elogiar pessoas, irmãos, pastores, líderes, mais do que a conta, acreditando a eles coisas que, na verdade, vieram de Deus. É bom ter cuidado. Fique imaginando um governador de estado que enfrenta uma peste ou algum tipo de epidemia e toma providências e consegue debelar através das maneiras normais, com vacina e isso, providências, com a Secretaria de Saúde e tal. E depois que vai à televisão dizer lá, aquele homem deve ter muito cuidado diante do Deus Criador, para não dizer, eu debelei esta epidemia, e é o que se gosta de fazer, que dá voto, né? E além do orgulho humano mesmo, eu debelei, eu isso. Tudo bem, pode até dizer, eu fiz o que me competia como mandatário aqui do Estado, tomamos a providência, está, e muito boas, ótimo, e podem votar nele de novo se ele fez bem feito. Tudo bem, mas não deixe de acreditar a glória, o poder de Deus que debelou para nós isto, mesmo usando as vacinas, os remédios que a medicina descobriu. Pastor na sua igreja, uma igreja boa, uma igreja pacífica, unida por causa do pastor, não, por causa de Deus, o Deus da paz, que é quem dá a paz. Agora, se ele usa o pastor, os pastores, ou os líderes da igreja, sim, que se esforçam para isso, e tentam estudar a palavra de Deus, para aplicar os princípios da igreja, a igreja então colhe a bênção de ser uma igreja pacífica e unida e tal, tudo bem, Deus se utiliza de pessoas assim, conta com elas, num certo sentido, sem dúvida. Mas não se tire a glória primária de Deus. Realmente a fonte de onde se origina aquela paz, aquela união, naquela igreja, a fonte é Deus. Nunca tire Deus, meu irmão e minha irmã, desse primeiro nível, e muito acima do segundo, infinitamente acima do segundo nível, de ele ser o responsável, aquele benfeitor na sua vida pessoal, conjugal, familiar, em qualquer área da sua existência. Tudo bem que você queira dar crédito a pessoas, a gente. Cristo deu crédito a pessoas, elogiou, mulher, grande é a tua fé. Tudo bem, mas não ultrapasse, que inclusive já estaria entrando num terreno perigosíssimo da idolatria. Idolatrar alguém inclui colocar alguém num patamar que seria exclusivo, seria não, é para ser exclusivo de Deus. Isso magoa profundamente a Deus. Nunca tire Deus do primeiríssimo lugar na sua vida, por mais que ele tenha utilizado pessoas para lhe ajudarem ao seu redor. Então, para diminuir o exército, ainda era muita gente, ele achou 10 mil muito. Deus indica um novo critério. E esse é muito mais esquisito do que o outro. Porque o critério de ter medo, tudo bem, até a lei, já, como eu disse, já tinha esse critério e explica-se logicamente, para que não contamine os outros, o medo e tudo mais. Mas a forma de beber? Então, quem não se abaixasse, ficasse ajoelhado, bebendo água, mas simplesmente recolhesse com a mão uma parte d'água e viesse, trouxesse a boca e lambesse, como o cão faz, de alguma maneira, bebesse um pouquinho ali de água, isso seria reservado à parte. E os que se ajoelhassem mesmo para beber diretamente na água, ficaria de outra parte. Apenas 300 fizeram como o cão faz. E os outros 9.700 se abaixaram. Por que esse critério? Não sabemos. Não sabemos. Alguns sugerem que os que se ajoelharam mostravam imprudência, porque estavam na iminência de uma guerra, então ficavam de costa para o inimigo, abriu a guarda, coisa desse tipo, e foram imprudentes, ou beberam demais, os outros se conformaram só com um pouquinho que cabia na concha das mãos, mas são apenas sugestões, não temos a menor pista. Além dessas sugestões, os outros se mostraram mais aptos. Não sei nem se isso tem sentido, na realidade, pouco me importa, porque Deus não explicou. Uma coisa eu sei, apenas 300 fizeram do jeito que Deus queria estabelecer como critério para ir à guerra. Bastava esses homens, os outros poderiam ir embora, pelo menos por enquanto, eles foram utilizados depois, como vocês vão ver, já no outro contexto da batalha. 300 homens, versículos 8 e 9, tomou o povo provisões nas mãos e as trombetas. Trombeta e as espadas. Gideão enviou todos os homens de Israel, cada um à sua tenda, porém os 300 homens reteve consigo. Estava arraial dos midianitas abaixo dele no vale. Sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: levanta-te e desce contra o arraial, porque o entreguei nas tuas mãos. Tudo pronto para a batalha. O próprio Deus deu a ordem final de ataque. Podiam ir. Poucas pessoas, poucos líderes que trabalhavam em nome de Deus, tiveram tantas demonstrações da parte desse Deus, quanto à confirmação da sua chamada, quanto o Gideão teve. Poucos, se é que teve algum. Então, no próximo versículo, nós vamos ver Gideão iniciando o ataque com toda a segurança e intrepidez. Vamos ver versículos 10 e a primeira parte do 11. Deus ainda falando no 10, se ainda temes atacar, não é possível. Se ainda temes atacar, desce tu com teu moço pura ao arraial, e ouvirás o que dizem, fortalecidas as tuas mãos, descerás contra o arraial. É impressionante como Deus, que vê os corações, sondou dentro do coração de Gideão e disse: esse camarada ainda está morrendo de medo. Ele ainda não está convencido de que eu vou dar uma vitória para ele. E parece que o convencimento dele está cada vez menor. E até que simpatizamos um pouco com o pobre do Gideão, que liderará um exército tremendo de 300 gatos pingados, soldados pingados. 300, que eram 10 mil, agora há pouco. E antes eram 32 mil, e diante de 135 mil, e vai encolhendo, encolhendo, e cada vez que encolhia, o coração de Josué encolhia mais. Não vai dar. Então Deus foi direto no coração dele e disse: ele não está pronto ainda, coitado. Ele ainda não está pronto. Deus sabia. Josué talvez não tenha dito para Deus, não tenha orado para Deus, não falou com os outros, mas ficou por ali. Gideão, e aparentemente um líderzão, corajoso e tal, mas dentro estava como vara verde, como já comentei. Então Deus, de uma maneira impressionante, em vez de se irritar, lhe oferece voluntariamente mais uma prova, já era a quarta, a primeira lá na eira, aí duas da lã, e agora a quarta. Então, se Gideão quisesse, ele podia descer até o arraial dos inimigos e lá ouviria alguma coisa que eu deixaria fortalecido. Não sabemos o que ele ia ouvir, que mistério é esse. mas vá lá até o arraial. Aí Gideão disse assim: ó Senhor Deus, será que já não bastam todas as provas que tu me mostraste até agora? Muito obrigado, Senhor, pela oferta, mas eu dispenso. Eu estou tranquilo, já basta. Tudo que tu me mostraste, eu dispenso. É óbvio que tu estás por detrás disto e nos darás a vitória. Foi assim, não. Versículos 11, segunda parte em diante. Então, desceu ele com seu moço Pura até a vanguarda do arraial. Os midianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente, como eu falei, eram vários, cobriam o vale como gafanhotos em multidão. E eram seus camelos em multidão inumerável como a areia que há na praia do mar. Depois é que a gente tem o número deles, lá na frente, capítulo 8. Chegando, pois, Gideão, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu companheiro. E disse: tive um sonho. Eis que um pão de cevada rodava contra o arraial dos midianitas e deu de encontro à tenda do comandante. De maneira que esta caiu e se virou de cima para baixo e ficou assim estendida. Respondeu-lhe o companheiro e disse: não é isto outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Nas mãos dele entregou Deus os midianitas e todo este arraial. Quem estava falando era um midianita, o próprio, né? Incluído naqueles em que Deus haveria de derrotar. Tendo ouvido Gideão contar este sonho e o seu significado, adorou. Pronto, aqui chegou no máximo. Adorou. E tornou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Então o que se vê é que Gideão não dispensou essa prova que Deus agora ofereceu. Agora, na realidade, antes de chamar Gideão de medroso, lembre-se, se fosse você na frente de 300 homens contra mais de 100 mil. Não, não, é muito fácil falar do outro. A razão aqui, eu fiz uma conta de matemática. Era um soldado de Gideão para 450 inimigos. A proporção era esta. 300 para 135 mil é a mesma coisa de 1 para 450. Como se cada soldado israelita tivesse de dar conta de 450 soldados. Absolutamente impossível. Gideão foi, ouviu o diálogo entre os dois soldados. Curiosamente, o próprio fato dele ir lá já mostrou coragem também. E no miolo do acampamento, não digo no miolo, talvez nas bordas do acampamento do inimigo. E ele ouviu então a história desse sonho, que eu não vou detalhar demais. Mas quando ele viu o próprio inimigo interpretando o sonho do outro e falando do nome dele próprio, Gideão, isso foi Gideão que Deus está dirigindo para nos destruir. Aí finalmente ele se convenceu, adorou, se fortaleceu, e tudo de uma maneira miraculosa, espetacularmente preparada por Deus. Voltou e preparou-se de imediato para atacar. Antes de continuar no versículo 16... nós comentamos na mensagem passada a bondade e a compreensão de Deus com a pequenez da nossa fé. Então, importa que estejamos afinados de boa vontade para o trabalho. Parece que nessas condições de coração do crente, Deus não tem limites para exercer paciência conosco. Não é à toa que a Bíblia diz que ele é um Deus longânimo. No grego, essa palavra significa debaixo de uma carga. Então, é alguém que tem capacidade de estar debaixo de uma pressão. Isso significa longânimo. Então, aplicando isso para Deus, mostra que ele espera muito uma circunstância que não é do agrado dele, não é o ideal para ele, mas ele se submete. Ele é um Deus paciente com qualquer um, com qualquer pecador. Mesmo sem Cristo, ele exerce paciência, ele exerce misericórdia, exerce amor, sim. E quando se fala de um crente, alguém que exerceu fé em Cristo e tornou-se filho de Deus, a esta paciência e essa longanimidade de Deus, parece que não tem fim, não tem limite, porque, na realidade, o amor dele para cada um de nós não tem fim mesmo, é infinito. Ele nos ama em Cristo, ele ama Cristo infinitamente. Então, não tenha medo de... Eu usar um verbo que é, não sei se preciso usar, abusar, que pode ter uma ideia de uma má fé, coisa assim. Eu ia dizer, não tenha medo de abusar da paciência de Deus, mas como o nome não é muito bom, eu diria de se utilizar, lançar mão, acho que é o melhor, lançar mão, não tenha medo de lançar mão da paciência de Deus, da longanimidade de Deus. Com o coração afinado, como enfatizei na mensagem passada, não vou mais repetir tudo, e como mostrei que Gideão, tudo indica, que tinha, que queria obedecer, queria ser fiel, mas não tinha recursos de fé. Então, aí talvez seja hora de dizer o nome abusar no mau sentido. Nunca pense em abusar, explorar de uma maneira ruim, irresponsável, inconsequente, a paciência de Deus, porque você vai ver uma mão muito forte, que ele não vai permitir ser tratado desta forma. Mas se não é o caso, como não era o caso de Gideão, e você de fato precisa de uma, de duas, de três, de cinco, de 10 demonstrações de Deus, de paciência com você, de longanimidade com você, beneficie-se da paciência de Deus, com temor, sempre com muito respeito, reverência, muita humildade, mas não tenha medo de Deus. Ele será muito paciente com você. Versículo 16 e 22, última parte que eu vou ler. Então repartiu os 300 homens em 3 companhias. Ainda separou os 300. Eu disse que essa batalha é esquisita. Ele separou ainda mais. Ele dividiu em 100, cada um vai chegar já em 2. Mas não, 100 é o mínimo. Fiquem tranquilos. Repartiu os 300 homens em 3 companhias. E deu-lhes a cada um nas suas mãos espadas, lanças, não, trombetas e cântaros vazios com tochas neles. Eles vão lutar com trombeta? Mas, pelo que eu sei, trombeta é para tocar. Não é para se defender nem enfiar na barriga do inimigo. O comentarista disse, parece até que eles não iam para uma guerra, mas para um jogo. Um jogo, uma brincadeira qualquer. 300 homens com corneta de um lado e cântaros vazios do outro. Cântaro, uma cumbuca na mão e uma corneta na outra. Lutar contra 135 mil homens armados. Era esquisito. O que aconteceu é o seguinte, eles quebraram os cântaros, e dentro dos cântaros tinha um peão, uma vela, alguma coisa acesa. E quando eles quebraram os cântaros de uma vez só, apareceu um clarão muito grande no meio da noite, certamente escuro, e impressionou os midianitas, eles tomaram um susto, e as trombetas passaram a tocar de uma vez só. Então, por mais que sejam poucos homens, 300, mas 300 trombetas tocando ao mesmo tempo, numa noite em que se ouve um grilo, e aliás não se consegue dormir nem com um grilo durante uma noite silenciosa. Deus tem experiência própria. Um grilo, um. Então, 300 trombetas tocando ao mesmo tempo, de repente, e aquele barulho de quebrado, e o clarão, e os homens gritando, pela espada e por Gideão, e por Deus, algo assim. Resultado. Duas coisas, houve uma confusão desgraçada no meio daquele povo, coitados. E na confusão e no pânico, o que aconteceu? Era tanta gente que um grupo ia para um lado e outro ia pelo outro, ia pelo lado contrário. Ora, quando você está numa guerra e vem alguém contra você, quem é? É o inimigo, toma espada. Era amigo, que estava em pânico, fugindo. Então, criou-se um alvoroço tal, em que houve um morticínio enorme de pessoas, por eles próprios. Impressionante como Deus faz. E eles fugiram então, gritando apavorados. Eu vou resumir do versículo 23 em diante. Aliás, eu nem li o 16 e 22. Eu só disse, só li até o 16. 17. E disse-lhes, olhai para mim e fazei como eu fizer. Chegando eu às imediações do arraial, como fizer eu, assim fareis. Quando eu tocar a trombeta, e todos os que comigo estiverem, então vós também tocareis a vossa ao redor de todo o arraial. Eles cercaram o arraial. E direis, pelo Senhor e por Gideão. Chegou pois Gideão e os 100 homens que com ele iam, agora era 100, né? 3 grupos de 100. Iam às imediações do arraial, ao princípio da vigília média, havendo-se pouco tempo antes trocado as guardas, ou detalhes da história. E tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que traziam nas mãos. Assim, tocaram as 3 companhias as trombetas e despedaçaram os cântaros, e seguravam na mão esquerda as tochas. E na mão direita, as trombetas que tocavam, e exclamaram espada pelo Senhor e por Gideão. E permaneceu cada um no seu lugar ao redor do arraial, que todo deitou a correr e a gritar e a fugir. Ao soar das 300 trombetas, o Senhor, tornou a espada de um contra o outro. E isto em todo o arraial que fugiu, rumo de Zererá até Betsita, até o limite Abel Meolá, acima de Tabate. Vamos ficar aqui. Então, já comentamos que a estratégia foi esta. Fugiram atordoados, do versículo 23 até o capítulo 8 inteiro, não vou ler mais. Mas o fato é que Gideão convoca várias tribos, inclusive, obviamente, entre aqueles que foram embora antes, lembram? Primeiro os 22 mil, depois os 10 mil, 9.700. Para perseguirem os midianitas. Então agora não era mais uma questão de enfrentá-los, mas de perseguir, de ir atrás. Tinha mudado completamente a situação. Muitos se mataram entre si, já ficou um número bem menor, e agora a moral era péssima dos inimigos. Moral baixa, ou seja, pavor, pânico, medo, e correndo e fugindo. Era uma situação completamente diferente. Josué chamou agora todo mundo, pode vir, está com medo ou sem medo, venha que a situação mudou completamente. Então o próprio Gideão e seus 300 soldados saíram em longa perseguição dos reis, dos príncipes, dos midianitas, que ainda estavam com 15 mil que reagiam ainda. Está lá os detalhes que eu não vou ler. Então Gideão capturou os reis daqueles povos que estavam lá. A história é interessante, lê depois se quiser o capítulo 8, tem detalhes do que Gideão fez, perseguindo os nomes dos príncipes, dos reis daqueles povos inimigos, e assim Gideão livrou Israel do jugo dos midianitas. Ou seja, dizendo melhor, Deus usou Gideão para livrar o povo. Eu quero terminar com um detalhe do versículo 21, que eu já li, mas agora eu quero enfatizar e encerrar. Permaneceu cada um no seu lugar ao redor do arraial, que todo deitou a correr e a gritar e a fugir. Aqui fala, obviamente, os 300 soldados de Gideão. Irmãos, eles não saíram do lugar. Eles cercaram o exército enorme dos inimigos, sem uma espada, só com a trombeta na mão, e um cântaro com uma lâmpada, uma vela dentro, quebraram uma tocha, como chama aqui, pronto. Mas não deram um passo para frente, nem para trás. Claro, até começarem a fugir e correr, aí eles foram atrás. Mas a decisão da batalha foi no momento em que eles estavam parados, só tocando trombeta, gritando por Gideão e por Deus, e pronto, colocaram para fugir 135 mil homens. E os inimigos correndo e se matando entre si. Quem fez isto? Versículo 22. Ao soar das trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra outro, como eu já, inclusive, enfatizei. Deus fez tudo sozinho. Os 300 homens de Gideão apenas quebraram os cântaros e tocaram a trombeta e gritaram um bocado e ficou só nisso mesmo. Talvez você diga assim, ganhar uma batalha assim é fácil. Primeiro, não é fácil porque você não estava lá, né? Enfrentando lá. Contar a história depois é fácil demais. Tudo bem, mas digamos que, admitamos que seja fácil. Apenas ficar lá parado, tocando trombeta e gritando e os inimigos se matando entre si, é fácil. Mas é assim. Toda batalha que nós somos convidados, convocados por Deus para ganhar. Não é diferente hoje para nós as batalhas espirituais nas quais nós temos que entrar e participar, continuam com o mesmo perfil. Mesmo que nós estejamos morrendo de medo como Gideão, com a fé forte ou com a fé fraca, não importa, ainda é o mesmo critério de Deus. Eu faço. De alguns ele exigiu luta mesmo pesada, como aliás dos próprios israelitas naquele dia que foram atrás, como já falei, o capítulo 8 descreve, muita luta ainda. Mas o que eu quero dizer é que não importa a forma, o meio com que você vai se envolver, se muito ou se pouco, se você vai ser preso, ou a humilhação que você vai passar é só mesmo uma descompostura de alguém, ou nem isto, ou você vai ser torturado e morto. Nesse contexto, não faz a menor diferença o fato de que, se você vai ter uma vitória, ela virá 100% de Deus. Quer armado com batalha e lança, e armadura, e capacete, ou quer com a trombeta na mão, não importa. Então, em termos humanos, são batalhas esquisitíssimas também, impossíveis de serem vencidas, especialmente que não temos 135 mil homens do outro lado, nós temos um inimigo muito mais poderoso do que 1 milhão de homens armados, um anjo maligno, ruim de coração, tem ódio de Deus, e muito poderoso, que Deus deu poder por enquanto a ele, mas é o caso hoje. Então nossa chance de vencer o inimigo é zero. Então fica o desafio, não pense que aquela história de Gideão está lá para a gente se admirar, dizer que coisa esquisita, que legal, e falar sobre ela de uma maneira muito curiosa, mas aquele é um exemplo, é um modelo, não está lá por acaso, não. É para nós aplicarmos hoje. Então cada vez que você for à luta, eu vou enfrentar aquela pessoa de novo, que eu mal consigo olhar, e vou ter que conversar com ela e tratar um assunto difícil. Senhor, eu não vou conseguir dizer uma frase, já vou me irritar, me zangar, me chatear, é difícil demais para mim. Aí você para, isso não é difícil não, é impossível, pelo tamanho do inimigo que está por trás daquela pessoa, muito provavelmente. Mas Senhor, contigo, o diabo fica pequeno, totalmente anulado. Então eu vou com o teu poder. Se tu não estiveres comigo, não adianta eu estar armado ou desarmado. Eu vou contigo. Então o grande desafio que eu quero deixar com você hoje, e pensando um pouco nas pregações passadas, nas duas, não tenha medo de uma fé tímida, pequena, mas tenha medo de um coração insincero, tenha, meio fingido, externo, ou um coração que está preocupado com coisas externas. Isso aí não combina com um relacionamento correto com Deus. Mas enquanto você for sincero, humilde diante de Deus, o tamanhozinho da sua fé, o tamanhozão da sua fé, não importa muito, ele vai ser muito paciente com você, muito bondoso, vai lhe ajudar e vai, quando ele quiser, fazer vitórias espetaculares, esquisitas ou não, estranhas ou não, mas sempre, sempre com o poder dele. E nunca deixe de dar glórias a ele. Cuidado com o seu dinheiro, com a sua saúde, com a sua inteligência, com a sua capacidade de argumentação, muito cuidado, porque são ladrões em potencial e muitas vezes, não somente potencial, se tornam ladrões de fato da glória que você deveria estar dando a Deus. E num segundo ele bota alguém muito inteligente em cima de uma cama com um derrame e não sabe nem dizer eu, nem o nome próprio. E alguém muito saudável descobre que está com uma doença terminal. E alguém, dono de uma grande empresa, se vê quebrado de um dia para o outro. Muito cuidado, não deixe que essas coisas roubem a glória de um Deus Todo-Poderoso, Santo e paciente conosco. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua Palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a aprender essas coisas. Obrigado por Cristo, que está na nossa vida, que habita em nós pelo Teu Santo Espírito, e nos mostrou o tamanho do amor dEle por nós, do interesse dEle em nos ajudar, e também do poder que Ele tem sobre o diabo, vencendo-o no próprio campo do diabo, que foi a morte. Cristo venceu a morte e arrancou o poder das mãos do diabo, que está condenado. Obrigado, Senhor Deus, por essa esperança, essa certeza que nós temos em Cristo. Obrigado pelo exemplo de Gideão e daqueles homens, corajosos ou tímidos, não importa. Mas se cada um tem dado um exemplo para nós aprendermos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.